Está no ar, estourando a bolha.
Professora, falando da, agora da parte da pós-graduação, como foi sair da física e entrar de cabeça mesmo na área de geofísica nuclear? No mestrado e a experiência com as novas matérias e essa nova área do conhecimento que a professora abriu.
Então, aí, como eu falei para vocês, durante a graduação eu já fui fazendo várias disciplinas que seriam disciplinas de nivelamento, que os alunos da pós-graduação praticamente tinham que fazer. Quem vinha de fora tinha que fazer como disciplina de base, de nivelamento, obrigatória para poder acompanhar os cursos da pós-graduação.
É meio difícil, né? Porque então a pessoa tem que saber desde a graduação que ela quer isso no futuro, então já tem que desde a graduação...
Não, então, mas quem vinha de fora e que não tinha, por exemplo, que ia começar o curso, aí ele fazia junto.
Tinha que refazer.
E durante a pós, refazer ele tinha as matérias da graduação.
Caramba, aí ficava mais pesado ainda.
É, era bem pesado. Nosso curso de pós-graduação.
Eu imagino. Uhum. Sempre mais condensado.
Aí, né? Eu acho que a pessoa tem que fazer matéria na geologia com a graduação de lá, talvez?
No mestrado, não fiz. Fui fazer só no doutorado.
Doutorado.
No mestrado, o meu trabalho de iniciação científica foi com espectrometria alfa. Então, eu usava... o objetivo era tentar separar urânio e tório de materiais geológicos, e eu comecei trabalhando com micas. E aí, então, eu tinha que separar, moer essa mica, que é muito difícil, porque para moer, cada vez que você tenta moer, ela forma uma fatia mais fina, mais fina, mais fina, mais fina. Então, era um trabalho duro de moagem e tal. E depois eu tinha que fazer toda uma separação química para separar, né, para tirar urânio e tório que tinha naquela mica. Fazer os ataques, aquelas coisas lá no laboratório de química.
Então, basicamente, a professora fazia uma peneira de átomos, assim. A professora pegava lá os átomos de urânio e tório da amostra.
Não, eu fazia depois... Eu moía bem fininho, depois eu atacava com ácidos, até aquele material sólido entrar todo em solução. Aí, quando ele entrava em solução, eu usava umas resinas para... que absorvia um urânio e tório e deixava passar todo o resto da tabela periódica, porque tem tudo, certo? Aí depois eu depositava aquilo numa plaquinha de aço inoxidável, aí eu colocava para contar num espectrômetro alfa, que media a partícula alfa.
Porque quando usar o urânio, que é radioativo, e o tório também, quando ele decai,
ele libera uma partícula alfa.
Certo.
Então, o meu trabalho era esse. Isso era para tentar determinar a idade daquela mica, que pode ter sido formada, aquela lá era um padrão, mas eu poderia ter uma mica numa rocha vulcânica, e aí com essas concentrações eu conseguiria determinar a idade daquela erupção vulcânica. Era esse o objetivo. Então,
bacana.
O trabalho era mais metodológico e precisava de muita química.
Sim.
Certo?
Então, você falou muito de procedimentos químicos... que não deve ser tão evidente assim.
E aí eu tinha pouca experiência da química. Só que eu não tinha aquela experiência de laboratório. E eu fiz muita bobagem. Muita bobagem.
Bichete.
Muita bobagem. Nossa.
Clássico.
Exato. Sim.
Você se queimou já?
Queimei.
Muitas vezes?
Queimei feio. Várias vezes. Umas três ou quatro.
Nossa, mas você não aprendia mesmo, né?
O problema... acho que não.
Ácido de boca.
Porque tinha que ter todo o procedimento de segurança. E a gente não tinha segurança alguma
segurança
naquela época. Não tinha segurança em nada. Então, o certo era abrir com luva. A gente abria, achava que não caía na mão, mas às vezes era uma gotinha de nada. E o ácido fluorídrico, ele é um ácido considerado fraco, né? Do ponto de vista da química.
De pH.
Mas ele é muito tóxico. Né?
Mas ele é, para o ser humano, uma catástrofe. Ele adora entrar embaixo da unha.
Ai, que gostoso.
Aí a gente não dorme nada. Fica a noite inteira com aquela coisa pulsando, assim, embaixo
tortura.
Da unha. E às vezes a unha cai.
Você já perdeu a unha?
Não, não perdi. Ah. Quase. Mas uma vez eu saí... De tipoia com as duas mãos.
Nossa, mas aí
de dentro
é muito...
do laboratório. Ai, ai.
No negócio de ácido fluorídrico, uma vez um professor de paleontologia estava contando que eles também fazem esse mesmo processo para dissolver
o silício, na verdade, ele ataca.
A sílica
da rocha.
E aí falaram que uma acho que francesa ou inglesa, sei lá, levou o ácido fluorídrico e deu pro marido. E aí deu uma gotinha. Depois foram descobrir que foi isso que tinha acontecido. O cara teve um piripaque e faleceu, assim.
Ah, é? Sabe
o crime perfeito. Olha, do podcast.
É incrível. Você viu o quão tóxico que era. É um veneno, assim.
É um veneno, exato. E assim, a gente mexia com ele. Eu mexia com material cancerígeno, meio sem saber. Entendeu? Deixava às vezes cair na mão.
Que
bebê. Tipo, esses bromofórmio, essas coisas. É, fiz muita bobagem.
Mas é importante, né?
É, mas hoje em dia a gente não deixa os alunos fazerem, não.
Ah, mas é legal quando a gente faz.
Não.
Eu gostaria de perder uma unha. Minha unha é mó feia já.
Então, ó, pega aquela porta ali e fecha no seu dedo que vai dar certo também. Pra que
não, ácido? Não. Hoje em dia a gente tem esse conceito de segurança. Né? Nos
forte.
Laboratórios. É, mudou totalmente.
É muito forte, mas...
Tem que ser.
Tem que ser, com certeza. Ser. Mas não seria só estar com a roupa adequada, óculos, luvas, essas
então,
coisas?
Então, exato. Mas a gente não tinha essa instrução.
Não, não davam para vocês? Abre esse pote aí.
Nada,
boa,
não dava. A gente não tinha um técnico que cuidasse do laboratório. Talvez até tivesse nos laboratórios de química.
Nossa.
Mas, sabe, eu andava, por exemplo, com reagentes no carro.
É complicado pensar nisso, mas quando você vai pensar que nem a Marie Curie, que mexia com material radioativo, a exposição é um negócio muito pesado e não tinha nenhuma proteção nem nada.
Nada.
Não, os relógios lá que brilhavam no escuro, que as mulheres tinham que fabricar.
Então,
todas elas morreram de câncer também.
Então, toda vez que você tá numa área tá crescendo ainda, que o pessoal não tem muita noção de segurança, você tá sujeito a essas situações mesmo.
É.
Mas você acha que não daria hoje em dia pra gente com segurança manusear esse tipo de
Sim,
negócio?
Pode. Os alunos manuseiam.
Ah, tá.
Eles fazem tudo, só que com segurança. Bota um óculos, bota a luva. Você veja um aluno sem luva no laboratório e fala, pelo amor de Deus, não deixa nem de chinelo, não pode.
Não.
Mas a gente não tinha ninguém pra, assim, pra fazer muito essa instrução. A minha orientadora, que era a professora Marta, ela viajava muito na época. Então, ela não estava com a gente presente o tempo todo no laboratório. Então, eu e Fernando Brenha...
Fernando Brenha.
Eu tinha um parceiro.
O Fernando Brenha já perdeu a unha, tenho certeza.
Eu lembro uma vez, o Fernando fazia umas experiências com radônio, que é um gás nobre e é radioativo. E aí, ele colocava um material que poderia ter radônio, umas rochas e tal. Aí ele aquecia dentro de uma estufa, que a gente chama de mufla. E aí aquele material ficava incandescente, o vidro. E um dia, né, estava demorando lá para ele fazer o experimento, a gente abriu a mufla. E a gente, imagina, abriu uma mufla numa temperatura que estava mais de 600 graus.
Nossa.
Eu e ele, a gente olhou a mufla... E, lá dentro, e tava o vidro incandescente.
Igual aquele dos Simpsons.
A gente fechou a mufla, estourou.
Lá dentro.
Lá dentro. Nossa. Se aquilo tivesse estourado na nossa, a gente tinha se arrebentado ali. Porque os cacos, aquele negócio quando explodiu...
É só a temperatura do negócio, 600 graus.
Foi, acho que foi o fato dele abrir e fechar. Foi um choque térmico. É, exato. Então a gente fazia cada coisa.
Nossa, vocês correram perigo.
Corremos.
Isso
só faltou explodir o abraçado inteiro, né?
Era viver perigosamente. Sim, sim.
É. Vocês não iam perder só a unha nessa.
Piratas do
Nossa Senhora. As aventuras de Leila e Fernando.
Aventuras do Laboratório de Geofísica Nuclear. Exato.
Uma coisa importante da gente falar, acho que pro pessoal e até pra gente mesmo, o que faz um elemento ser radioativo? Por que urânio é radioativo? O que você falou, o radônio?
Exato.
Por que ele é radioativo e, por exemplo, o hélio não é? Hidrogênio não é?
É uma questão da distribuição de prótons e nêutrons dentro do núcleo, né? Então, em geral, os átomos que são grandes, como urânio, como tório, o que acontece?
São
a gente
instáveis.
Tem força forte que atrai partículas, né? Independentemente da carga, e a gente tem a força de repulsão coulombiana. Quando esse equilíbrio...
Que é o fato de ter dois prótons de cargas positivas juntas, e eles têm que se repelir.
Então eles se repelem, e os nêutrons entram para
dar uma equilibrada.
É
o grude.
Exato. Só que a força nuclear forte, ela decai rapidamente com a distância. Enquanto que a força de repulsão coulombiana, ela tem um raio de ação maior. Então, é isso com que faz. Então, se começa a aumentar muito, aquele núcleo, já a força nuclear forte, ela não é suficiente para manter juntos dois prótons que estão distantes. Aí, então, ele vai se desintegrar para chegar numa configuração mais estável. E aí, ele vai decaindo, pode parar no próximo ou pode continuar formando uma cadeia de decaimento.
Mais estável.
É, até chegar numa configuração estável. É.
Ok.
E se ele é instável, por que, que ele é formado? Se a tendência é ele se tornar estável, por que, que então, forma um instável?
Porque forma dentro dos processos que ocorrem nas estrelas, né? Então,
muita temperatura.
Tem processos com reação de nêutrons. São processos muito intensos, né?
E eu acho que tá todo mundo se perguntando por que na Terra tem isso aí, se acontece nas estrelas.
Então, porque aí a gente tá recebendo... Nós somos a... cinzas, a poeira das estrelas.
Olha o Carl Sagan chegando aí.
Exato. Então.
Assista Cosmos.
Exato. É isso aí. Então, a gente agora tem essa radioatividade, mas isso, se não vier novo material para alimentar a Terra, esse sistema, né, vai, com o tempo, a tendência acabar. Obedecendo a meia-vida de cada um, de cada elemento radioativo.
Meia-vida é...
Conceitualmente, assim, é o tempo necessário para que o número de átomos daquele elemento caia à metade. Então, por exemplo, a meia-vida do urânio-238, que é o principal isótopo de urânio, ele tem uma meia-vida de 4,5 bilhões de anos. Significa que...
Caiu metade só.
Que hoje nós temos metade de urânio na Terra do que a gente tinha quando ela se formou.
Nossa. Que a Terra tem 4,5 bilhões de anos aproximadamente.
Exatamente.
A gente, só para fazer
agora,
um link aqui.
O interessante é, como calcular essa idade da Terra? Foi um geofísico nuclear que fez isso.
Novamente, o assista Cosmos.
Assista Cosmos, episódio 11, não é? 7,
episódio 7. Da primeira temporada, pessoal.
Que é
da hora.
Que ele fez a datação de um meteoro.
Meteorito.
Professora, você está acertando tudo de astronomia. Eu realmente sou apaixonada por você.
Que é isso que é muito legal, porque ele pegou um meteorito, mediu a idade dele, e aí ele conseguiu determinar a idade da Terra, que foi... Que ninguém sabe, assim, o ponto, assim, a Terra existiu nesse exato momento. Então,
é
a partir de quando formou a matéria...
A Via Láctea toda, será?
Não. É a idade do sistema solar. Que a gente assume que é a idade dos meteoritos, que a gente está dentro de um sistema comum, né? Então, assim, a origem é uma origem comum, então a idade que a gente assume para a Terra é a idade dos meteoritos, que estão lá no cinturão de asteroides, que fica entre Marte e Júpiter. Às vezes eles saem dessa órbita, devido até ao próprio tamanho de Júpiter, que é muito grande. Aí esse material cai na Terra, aí ele foi datado, né, pelo método urânio-chumbo, pelo Claire Patterson. E é por isso que a gente sabe a idade.
Ótimo. E aí... Tem mais uma coisa, assim, na minha apresentação eu falei que é muito difícil saber o que tem 50 quilômetros abaixo dos meus pés.
Sim.
Porque a gente, o poço mais profundo que já perfuraram foi de 12 quilômetros
na
Rússia.
Isso.
E o manto terrestre, quando a gente tá na escola, a gente aprende que a Terra tem crosta, manto e núcleo. E o manto terrestre, a gente não tem acesso a ele, não sabe a composição dele, como ele funciona. E tem toda uma linha de pesquisa buscando compreender a composição do manto terrestre.
Mas a gente tem alguns...
Tem pontos de afloramento do manto?
Sim, o manto vem na superfície, às vezes em algumas erupções vulcânicas. Então, quando eles vêm junto com a rocha, né, o magma que estava fundindo dentro do manto, e que a fusão não estava completa, porque lá no manto terrestre nunca funde completamente, porque ele é imenso. E aí, nesses processos, ele carrega pedaços de fragmento que não sofreram fusão. Eles se chamam de xenólitos.
Xenólitos.
Xeno, no grego, significa estranho. Então, são lito é pedra. Então, é pedra, rocha, estranha. Certo? Então, elas são verdes. Eu lembro uma vez que eu perguntei para os alunos na disciplina, que cor que vocês acham que é o manto? Aí todo mundo falou laranja, laranja. Eu falei, gente, laranja. Aí eu levei lá o meu xenólito, lá de Eu tenho vários, mas o meu favorito é o de Fernando de Noronha, que eu peguei lá, se um dia vocês forem pra lá.
Eu já fui pra lá. E eu não peguei um xenólito.
Não! Nossa! Isso é muito grave!
Você não pegou um xenólito?
Ele chutou o xenólito achando que era pedra. Falou, é uma pedra verde.
Exato. Lá tem lindos xenólitos, na Ilha de São José. Você não chegou a ver um lugar que tem disjunções colunares? Bem bonitinhas, que você anda até em cima. Sabe o que é disjunção colunar?
Não.
Não? Disjunção colunar é uma estrutura que se forma quando a rocha vulcânica resfria. Ela pode ser vulcânica ou subvulcânica, às vezes um cio e tal. Ela forma hexágonos quando ela se resfria. Até na Islândia tem muito, eles chamam que é escada de gigantes, porque elas são bem, bem grandonas, são hexágonos. Elas, porque quando resfria, né, ocorre a contração e aí ela quebra nesse formato. Né, por um problema térmico de distribuição de temperatura.
Nossa,
nos corpos.
Hexágono.
É um hexágono perfeito.
Problema térmico. Que problema mais bonito, né, gente?
E aí, falando sobre o manto já, seu trabalho recente busca entender a composição geoquímica do manto durante o processo de abertura. Entre o...
O Atlântico e... a abertura do Atlântico separando a América do Sul e África. Uhum. Então. Aí eu comecei a minha iniciação científica na espectrometria alfa, gostando de radioatividade. Aí a minha orientadora, que era a Marta, me propôs, então, trabalhar com um método de... Sabia que eu gostava de laboratório, embora eu fizesse aquelas bobagens. me propôs eu fazer uma... Utilizar uma metodologia que estava, assim... era o top na época, que se chama análise por ativação neutrônica, onde você coloca a sua amostra num reator com fluxo de nêutrons, você induz a radiação, porque você bombardeia a amostra com nêutrons, os átomos... Os núcleos dos átomos, como o nêutron, ele não tem carga, ao ele
se chocar
com o núcleo do átomo, ele consegue muitas vezes penetrar, o átomo fica instável, em geral ele emite uma partícula beta, e aí ele emite também radiação gama. E pela radiação gama a gente consegue saber qual é a concentração que aquele elemento está na amostra, comparando com um padrão. E aí foi isso que eu comecei a fazer. E também não tinha nada desse assunto. Quase ninguém trabalhava com isso. Ela tinha trabalhado na Noruega na época, então ela tinha feito um estágio num laboratório lá. E aí eu comecei a trabalhar nesse assunto. Então, e qual foi o alvo das minhas rochas? Foi os basaltos da Bacia do Paraná. Uhum. Então foi quando eu comecei a trabalhar na Bacia do Paraná, que foi em 1980. E trabalho até hoje, né? Porque esses basaltos, né, eles são... relacionados ao processo de abertura do Oceano Atlântico e separação América do Sul-África.
Um grande derrame, né?
Muitos derrames, né? É. Uma grande província ígnea, com muitos e muitos derrames de lava.
E há uns 100 milhões de anos?
130. Mas a erupção, ela ocorreu mais ou menos no intervalo de 3 milhões de anos. Que no
que
tempo
é pouco.
Um evento considerado rápido. Bem
rápido. Aquela quantidade ainda de magma. De magma.
Porque esse magmatismo, ele pegou o sul de São Paulo, sul de Minas Gerais, pegou São Paulo, Mato Grosso do Sul,
Paraná.
Um pedacinho de Goiás, Paraná inteiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraguai, Uruguai, Argentina e tem um pedaço na África, na Namíbia.
Muito grande.
Muito grande.
Então, tendeu muito mais esse magma vir para...
Ficou, porque foi antes da abertura.
Foi antes da abertura, claro.
Quando quebrou, só ficou um pouquinho lá.
Na verdade, a rachadura foi mais para a direita do que para a esquerda.
Isso.
Tem que pensar de outra forma.
Onde que está esse...
Mais para oeste do que para leste.
Sim.
Não era um vulcão, eram fissuras. Por isso que a gente chama de magmatismo fissural. Grandes fissuras
tipo dorsal, assim?
É quase, mas não tão, tão grande, mas eram fissuras. Agora, a gente sabe que teve locais onde... Mas são pesquisas que nós... Esse ano eu organizei um evento sobre vulcanismo. Até o pessoal aqui da IAG Júnior me ajudou muito. Eles fizeram o boletim de resumos, fizeram a parte de diagramação, me ajudaram lá no evento e tal. Então, agora há registros que houve também alguns vulcões, né? Então, além dessas grandes fissuras, né, uma delas, né, um sistema relacionado a essas fissuras deve estar lá no Rio Paraná, onde corre o Rio Paraná. Né? Então, ali provavelmente foi um local onde houve um grande um local de onde saiu uma grande quantidade de lavas. É.
E descobriram recentemente isso?
Os vulcões? Uhum. Sim, porque agora eles estão vendo crateras. Estão analisando, estão vendo crateras e tem gente agora fazendo mestrado, doutorado nesse assunto.
Então aí, pessoal, quem
super quiser entrar, quente.
Tem um monte de coisa nova.
Tem
coisa
sim, daí. Muito é quente. Foi assim, é de momento isso. É bem legal, porque até então é uma coisa totalmente nova. Totalmente legal. Nova. Então, é aí que eu comecei nesse assunto. Então, meu trabalho de mestrado foi mais, assim, metodológico, para colocar a rotina dessa ativação com nêutrons para determinar uma série de elementos que são traçadores dos processos geológicos que ocorrem na Terra. Traçador do processo vulcânico. Então, o que aconteceu no manto? Como é que ele fundiu? Foi para uma câmara magmática? O que aconteceu com aquele magma lá dentro até ele vir para a superfície? Então, foi mais metodológico. Aí, já no doutorado, eu já tinha experiência, já tinha a parte analítica bem desenvolvida, aí eu fiz mais a parte, digamos, de interpretação da gênese das rochas. Aí eu comecei a aplicar mais, foi aí que eu precisei voltar e fazer geologia. Uhum. Porque aí eu comecei com a parte mais da geológica da minha pesquisa. Assunto. Porque até então era uma parte mais da física, da geofísica nuclear.
Importava muito a rocha e sim...
Desenvolver um método. Por trás. Desenvolver um método. Um método analítico, né, para isso. E tem... Nossa, e também foi, como vocês dizem, não sei, punk. Foi punk.
Foi punk.
Foi punk. Porque, assim, a gente irradiava as amostras, aí já não era mais o meu colega Brenha, porque o meu colega Brenha foi...
Pegou a unha.
Foi fazer outra coisa. Aí eu trabalhava com um rapaz que trabalha até hoje no Observatório Nacional, lá no Rio de Janeiro, se chama Mauro. A gente irradiava as amostras lá no reator, no IPEM. Aí a gente pegava as amostras. A gente, em vez de colocar num castelo de chumbo, porque elas estavam super radioativas, a gente colocava numa caixa de madeira.
Na poeira.
Punha no meu carro.
E levava
para o Instituto de Física. Aí eu fazia as medidas no espectrômetro gama do Instituto de Física.
Era só atravessar a rua ou ainda não?
Não tinha o IAG aqui.
Então, tinha que andar bastante.
Era o IPEM, sabe onde é que é o IPEM?
O IPEM é aqui embaixo.
Então, era do lado da Física. Então, andava para ir a pé se quisesse.
Mas do IPEM, pensei que era do IAG.
Não. Mas o IAG ainda era na Água Funda. Ainda era lá no Sintec, Aí a gente ia para a física, só que o pessoal da física liberava o equipamento para a gente usar só à noite. Quando eles terminavam tudo, é que a gente podia entrar.
É para não correr risco, né?
Porque eles não queriam que atrapalhasse o trabalho deles. Aí quando a gente chegava lá, eles tinham mudado o amplificador, a fonte de alta tensão. Aí a gente tentava saber onde estava e não achava. Bom, conclusão, o trabalho estava sempre errado. A gente não conseguia reproduzir. A fazer o experimento funcionar, no mestrado, né, quando eu estava implantando o método. Aí eu falava lá com o pessoal, né, que era do acelerador linear. Ficava lá no... Então a gente ficava a noite inteira lá, trabalhando lá. Depois de dia, não ia dormir. Tinha aula da pós-graduação.
Que delícia!
Aí pegava o carro e ia para Água Funda, dirigindo lá. Tinha época que parecia que eu estava flutuando.
Era um zumbi andando.
Pra que carro? Vou voando.
Chegou um dia que não dava nada certo, aí eu peguei e fui, resolvi falar com um chefe lá no IPEM para ver se eu podia fazer o trabalho lá, porque eu achei que ele tinha sido orientador de um trabalho na química, parecido, só que tinha determinado, feito análise por ativação, esse método aplicado não em rocha como eu, mas no mineral apatita. Só que a apatita, ela tem um conteúdo alto dos elementos que são esses indicadores para nós dos processos geológicos. Aí ele falou, olha, eu vi que você vai em frente. Você veio aqui sozinha e ele era uma pessoa, assim, muito um gênio muito forte. Um pouco difícil de lidar. Aí eu comecei a trabalhar no IPEM, fazer o meu trabalho de pesquisa no IPEM. Aí o meu trabalho deslanchou. Porque enquanto que eu fiz na física, não deu nada certo. Nada, nada, nada. Mas a gente era... perseverante.
Brasil,
entendeu?
Né?
Tem que ter, né?
Mais importante é que a professora não desistiu e continuou, né?
Assim, então,
porque
exato.
Isso Nossa, deve dar muita vontade de desistir alguma hora, sim, né? Quando não dá nunca certo, né?
É, sim.
Se só com o lab 1 dá vontade de desistir, imagina com...
Nossa, o lab 1.
Nossa, o lab 1. Imagina com o mesmo experimento dando errado depois de 50 vezes.
Exato. Aí eu fiz o meu mestrado lá, aí lá eu comecei a ter mais essas noções de segurança, porque lá todo mundo trabalha com radioatividade, então quando eles viram a minha caixa de madeira, eles quase me mataram, certo? Quase me mataram.
Será que isso
daqui... imagina, né? Eu tava tomando toda a radiação que tinha lá dentro, né? Então aí lá que aí comecei a usar luva. Aí tudo com blindagem de chumbo.
Então foi só no mestrado que você começou a ter, na verdade, uma orientação adequada para esse tipo de experimento.
Uns 3 anos de radiação.
É, aí, só isso.
Não, mas é que a da iniciação científica era ambiental.
Ah,
não tinha problema, né? Na iniciação científica o problema era a química. Os ácidos, as coisas.
Okay. Os negócios de 600 no mestrado, graus
explodindo na sua cara. Exato. Aí o doutorado foi isso. Foi aí que eu fui procurar geologia. Né? E tenho amigos lá até hoje, né? E lá na geologia todo mundo tem apelido, né? Eu também tinha, obviamente. Meu apelido era Xenólita.
Tinha que ser, né?
Exato. Eu era o corpo estranho lá, né?
Xenólita da turma.
Você não era verde, não?
Mas eu achei ter um bom apelido. E às vezes eu encontro alguns colegas da minha turma. Oi, Xê.
Oi, Xê.
É o apelido Xê, do apelido.
Vem cá. Oi, Xê. Xê, chega aí.
Oi, Xê.
Agora não é mais Leila, é
Xenólita.
Eu tô aqui com a Xenólita.
Você tem aula com a Xenólita? Obrigada.